Olá pessoal, eu sou o Vovarde e o assunto de hoje é dragão. Esse é o Arcano Podcast, um papo lúdico sobre fantasia. O dragão, essa que é talvez a criatura mais famosa de toda a fantasia. Essa lenda já era disseminada pelo mundo muito antes de Game of Thrones sonhar em ser feito.
Dracarys.
Muitas civilizações antigas tinham o mito de um tipo de dragão. A figura do réptil alado, cuspidor de fogo, já existia na China, na Índia, entre os fenícios, os hebreus, os gregos, os celtas, bretões, saxões e até mesmo na mitologia dos índios brasileiros. Cada dragão tinha uma origem mitológica diferente e significados diferentes para cada povo. E o mito provavelmente surgiu de maneira bem independente também. Alguns dos mitos podem ter sido inspirados em fósseis de dinossauros, que eram encontrados por civilizações antigas. Aí eles desconheciam o que era dinossauro e tentavam imaginar de onde é que vinham aqueles ossos gigantescos. É que se você pensar bem, a ideia da existência de toda uma gama de espécies que teria dominado a Terra há mais de dezenas de milhões de anos atrás, só surgiu no século XIX, quando Sir Richard Owen cunhou o termo dinossauro em 1841. O termo dragão não, esse termo é bem mais antigo. A palavra vem de Draco, que tem origem grega, que significa grande serpente. Na Grécia, a Hidra era o símbolo dos vícios e dos instintos que deveriam ser cortados. Pela dificuldade de se liberar de um vício, e de sempre por nessa busca você acabar trocando um vício por outro, a lenda da Hidra dizia que se você tentasse cortar a cabeça de uma Hidra, duas nasceriam no seu lugar. Então era um monstro bem difícil de se derrotar. Para conseguir derrotar a Hidra, Hércules tinha que queimar a ferida da cabeça degolada, assim que cortasse, evitando que ela se regenerasse. Dos nórdicos é que veio aquela ideia do dragão que dorme sobre uma pilha de ouro em uma montanha. Um dragão que é completamente baseado na ganância. Fafnir era um príncipe anão, com a habilidade de se metamorfosear em qualquer coisa, que após ser manipulado por Loki, acabou matando seu próprio pai, e decide tomar todas as riquezas e a montanha dos anões só pra ele. O irmão de Fafnir, Hagin, pede para que um cavaleiro chamado Siegfried mate Fafnir e traga o seu coração para ele. Siegfried, então, cavalgou até a montanha, matou Fafnir, só que quando o sangue do dragão caiu sobre o corpo dele, ele se tornou automaticamente invulnerável, exceto por um de seus ombros, que ainda estava coberto pelo que sobrou da armadura. O que lembra muito a lenda de Aquiles. Só que Aquiles, na verdade, o ponto fraco dele era no calcanhar e não no ombro. A questão é que Siegfried ficou muito intrigado com o poder daquele sangue. Ele então decidiu beber um pouco do sangue do dragão e ganhou a habilidade de falar com os pássaros. Mas aí você pensa, se ele tomou um banho e acabou ficando invulnerável, será que quando ele bebesse não era para ter acontecido algo melhor? Na verdade, os pássaros acabaram avisando que o plano de Hagin era matá-lo assim que ele retornasse da missão de matar Fafnir. Siegfried já esperto, voltou, e antes que Hagin pudesse fazer qualquer coisa, Siegfried mata ele, e o coração que ele trouxe para mostrar que Fafnir estava morto, ele come. Com o coração, ele ganhou o dom da sabedoria. Outro dragão que seguia esse mesmo estilo era o Azidahaka, o dragão persa. Ele tinha 3 cabeças. A lenda dizia que ele tinha o poder de trazer grandes tempestades e causar terríveis doenças. Nas horas vagas, ele gostava de queimar bosques, destruir gado, exterminar vilarejos inteiros. Era um dragão que sabia curtir a vida. Só que ele acabou em uma caverna também. Só que não porque ele quis. E nem porque tinha uma pilha de ouro lá pra ele se deitar sobre. Ele foi derrotado por Phareidon. Mas como era imortal, o herói decidiu aprisioná-lo em uma montanha. As lendas persas diziam que ele só sairia daquela montanha no dia do Apocalipse, onde ele seria morto no Rio de Fogo. Mas nem todo dragão é mau. Na China, o dragão é uma figura bondosa. Sua presença trazia longevidade, felicidade e, como 99% de tudo que existe na China, trazia boa sorte. O dragão chinês é uma amálgama de vários animais. Ele tem os olhos do tigre, corpo da serpente, as patas de águia, chifres de veado, orelhas de boi, bigode de carpa e deve ter mais alguns outros que eu sempre me esqueço. Era um dos 4 animais primordiais criados pelo deus Pakun, para que pudesse ajudá-lo na criação do mundo. É importante notar que para os chineses, o dragão ele era um animal comum, como qualquer outro. Ele é um dos 12 animais do zodíaco chinês, ao lado de animais que existem e podemos ver até hoje. Então para os chineses, o dragão não é uma lenda distante. Os chineses tratam o dragão como algo palpável. Ele não deixou de existir, ele não está aprisionado, ele ainda existe entre os animais. Existem muitos tipos diferentes de dragão da mitologia chinesa. O mais famoso no mundo, graças a Dragon Ball, é o Shenlong. Na mitologia, é um dragão de cor azul, como o céu. E é justamente por causa dessa cor azul que ele consegue voar sobre as cidades sem ser percebido. Shenlong controla o vento e as nuvens. Ele é o criador dos raios, das tempestades e dos trovões. Alguns dragões eles foram criados posteriormente em livros de fantasia, filmes, jogos. Os Wyverns, por exemplo, foram dragões criados pela heráldica. Traduzindo, foi um tipo de dragão criado para ser símbolo de casa de lords. Os Wyverns eles não fazem parte de nenhuma lenda em si. Na verdade, ele é apenas um símbolo que as pessoas acharam legal. É um design de dragão que as pessoas acharam mais legal de usar em suas bandeiras, em suas armaduras. E quando a gente fala em Wyvern, é claro, a gente tem que voltar a falar de Game of Thrones. Já que o Wyvern foi o dragão escolhido pelo Martin para que ele pudesse retratar os dragões. E muitas pessoas acabam discutindo, dizendo que os dragões de Game of Thrones não são dragões, são Wyverns. Só que a gente tem que lembrar que o Wyvern é um tipo de dragão. É como se eu dissesse que o dragão chinês não é um dragão. Ele é um dragão do estilo chinês. É como se eu dissesse que a Tiamat, um dragão de 5 cabeças, não é um dragão, porque dragões não têm 5 cabeças. Ele é um tipo de dragão. Então existem muitos tipos de dragão. E o Wyvern é um deles. Então, assim, os dragões de Game of Thrones são Wyverns e são dragões. Para ser mais específico, todo Wyvern é um dragão, mas nem todo dragão é um Wyvern. E lá atrás eu disse que tinha um dragão na mitologia dos índios brasileiros. E muitos de vocês devem estar muito curiosos para saber que dragão é esse que vocês nunca ouviram falar. Sim, existia um dragão na mitologia dos índios brasileiros. E o nome dele é Boitatá, onde seu nome deriva de 2 palavras indígenas. Um boi, que significa serpente, e tatá, que significa flamejante. O Boitatá ele é um animal extremamente poderoso do nosso folclore. O Boitatá é uma serpente gigante, tipo uma anaconda, e que não é só seu tamanho que faz ela poderosa. Na verdade, ela tem muitos poderes. Ela pode deixar o seu corpo translúcido, podendo se esconder completamente na mata. Ou então ela pode fazer seu corpo brilhar, com a luz que é capaz de cegar aqueles que olharem diretamente para ela. Só que quando ela encontra alguém colocando fogo na mata, o Boitatá ganha uma crina de fogo que percorre todo o seu dorso. E ele também é capaz de cuspir fogo, como a maioria dos dragões. E aqueles poucos que conseguiram sobreviver aos ataques do Boitatá, eles acabam ficando loucos. Então não tem muito o que fazer, se você encontrou um Boitatá, ou você morre ou enlouquece. O básico do dragão é isso, ele é um réptil capaz de expelir uma baforada. Agora, fora isso, o dragão é um quadro em branco para qualquer escritor que queira utilizá-la. Assim como as lendas dos dragões antigos, que eram tão diferentes umas das outras, embora elas tivessem ainda essa mesma base, você pode representar o dragão de várias maneiras diferentes. Também existem seres dragonoides, que são baseados no dragão, mas eles não são dragões em si. Você vai encontrar na literatura alguns meio-dragões, filhos de dragões com humanos, já que em muitas lendas o dragão ele pode se transformar numa forma humana. E é normalmente nessa forma que acontecem os meio-dragões. Os dragões vivem muitos e muitos anos, e o seu poder normalmente está atrelado à sua idade. Um dragão jovem ele pode acabar destruindo uma cidade ou um vilarejo, mas ele pode ser derrotado por um guerreiro experiente. Mas um dragão ancião não é para qualquer um. Não só ele sabe usar perfeitamente já suas habilidades, como também os séculos de vida dele acabaram dando ele uma sabedoria que torna ele muito mais poderoso. E o dragão ancião tem tanta noção do seu poder que normalmente quando você vê ele representado em uma história, você sempre vai ver ele no alto, olhando para baixo como se ele não fizesse parte daquele mundo, porque ele sabe que aqueles seres que estão ali embaixo eles são fracos demais, que eles vivem muito pouco. Então o dragão ancião, raramente ele se mete nas coisas humanas. Raramente ele ataca e normalmente ele evita o contato. Em muitas histórias criadas, o dragão ancião ele é tão poderoso que a única guerra que ele entra são nas guerras dos deuses, que provavelmente é o único lugar onde ele pode lutar a sério. Também é bom falar sobre os itens mágicos que tem a ver com dragões. Como a gente já viu em lendas antigas, as partes do corpo do dragão são muito valiosas. As escamas do dragão são muito duras, o que torna elas perfeitas para criar armaduras. Além disso, a escama do dragão ela também traz imunidade ao elemento da baforada do dragão. Um dragão da tempestade, que solta raios, uma armadura feita com a escama dele, traz imunidade ao raio. Um dragão que cospe fogo, uma armadura feita da escama dele traz certa imunidade ao fogo. Pelo menos ao fogo natural. O fogo mágico ainda traria algum dano a quem estivesse usando essa armadura. Você também vai encontrar nas histórias muitas espadas feitas com dentes de dragão ou garras de dragões, que são itens muito duros, mas muito bons de afiar. Muitas magias também podem ser feitas com o coração do dragão. No filme Coração de Dragão, por exemplo, só um pedaço do coração do dragão é capaz de renascer uma pessoa morta. Embora no filme, quando você trocou o coração do humano pelo pedaço do coração do dragão, você criou uma ligação entre eles, fazendo com que a vida do dragão dependesse da vida do humano e vice-versa. Também existem lendas sobre armas forjadas no fogo do dragão. Em alguns livros ou séries que tratam sobre a lenda do Rei Arthur, a espada Excalibur ela é forjada na baforada do dragão. E é justamente essa baforada utilizada na hora da forja que traz todos os poderes da espada. Não se tem certeza ainda, mas provavelmente as espadas de aço valeriano de Game of Thrones, elas têm as suas propriedades justamente vindas da baforada do dragão. Tanto é que quando Valíria deixou de existir, morrendo os ferreiros que utilizavam essa técnica, e principalmente os dragões, a habilidade de forjar aço valeriano se perdeu. E é isso, na verdade eu poderia falar muito e muito mais sobre dragões, porque tem muitos dragões na cultura pop, mas eu não quero me estender muito por aqui. Mas se você tem mais alguma dúvida sobre dragão, ou quer saber da história de algum dragão específico, deixe um comentário pra gente nas nossas redes sociais, no Instagram, Arcano Podcast. Se você tá ouvindo isso no site, você pode também comentar no site. Se você tá ouvindo no YouTube, deixa nos comentários do YouTube, ou em qualquer lugar aí que a gente vai encontrar. manda sua dúvida para cá que eu posso te responder isso em um outro podcast. E se você quer saber sobre outro animal mitológico, outra besta mágica ou qualquer coisa do tipo, deixa também um comentário que pode ser o assunto do próximo podcast. Por hoje eu vou ficando por aqui e até mais.